Seja bem-vindo à Academia de Windows 10 em sua terceira edição. Eu sou o Luciano Lourenço, estou no time de Windows aqui na Microsoft. Tenho o prazer de ter hoje Kleber Max e o João Janino comigo participando desse webcast para falar como que fazemos a implantação de Windows 10 utilizando ferramentas como o System Center 2013, 2012 e o MDT. Kleber, por favor, se apresente.
Olá pessoal, meu nome é Kleber Marx, eu sou do time de Partner Services e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco de experiência e colaborar com os nossos colegas aqui, né, o João e o Luciano, e a gente agradece já a presença de vocês.
Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar aqui esse conteúdo excelente que o Kleber trouxe para nós hoje e vamos escutar um pouquinho aqui sobre deployment de Windows 10, né, Kleber?
Exato. Bora
Exato.
lá, Luciano.
Bora lá. E para começar falando, nada mais do que entrando a mensagem dos dispositivos no vídeo, né, João? O que você tem
Isso,
para falar para a gente?
exatamente. Pessoal, olha que legal. A gente, em pouco mais de 6 meses de lançamento do Windows 10, a gente atingiu uma marca incrível de adoção de Windows 10. No build passado, a gente reforçou esse número com mais de 270 milhões de dispositivos rodando o Windows 10, o que reforça aí a consolidação da plataforma e a adoção rápida desse dispositivo.
Maravilha. E dentro dessa forma, o que nós temos para poder apresentar para vocês? Nós temos a mensagem de laboratório de Windows 10. O laboratório de Windows 10, a gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro, a gente disponibiliza esse link para vocês. É um link gratuito, a qual você terá acesso às ferramentas, as principais ferramentas, as ferramentas já atualizadas, com uma licença de trial, para que através dessa licença de trial você consiga criar o seu laboratório sem a necessidade de ter que fazer toda a instalação do zero. É algo para você, cliente, parceiro, auxilia e muito em todo esse processo de deployment, em todo esse processo de implantação, de controle de máquinas, tudo de uma forma com máquinas virtuais. Ou seja, você não precisa ter uma infraestrutura própria, partindo de um computador com X espaço de memória RAM, de memória em disco, você consegue criar esse laboratório utilizando todas as ferramentas que a própria MCS, que é o time de serviço aqui na Microsoft, utiliza para fazer os processos de serviços em clientes.
Uma coisa interessante, né, Luciano, que a gente pode até comentar nesse slide aqui, que o guia que a galera vai seguir é um guia ilustrado, né? Passo a passo, tem telinha, então não tem erro. Não é só um passo ali, uma descrição. Tem uma tela mostrando o que que deve ser feito em cada etapa do processo,
Excelente,
né?
excelente dica. E vale lembrar que parte desse material, de tudo que a gente está apresentando aqui hoje, depois das demonstrações que o Kleber vai demonstrar, faz parte sim de um aprendizado para a certificação 70697, para a implantação de Windows e devices, e certificação Microsoft, para você conseguir se capacitar. Então, assim, são dicas e processos extremamente importantes, as quais vocês conseguirão usufruir da ferramenta e de suas funcionalidades. Assim sendo, João, você preparou esse kit, você disponibilizou esse kit dentro do site. Comente um pouquinho para a gente como é que está funcionando e como que é estruturada essa apresentação para eles, como é que é estruturado esse material para eles.
Legal, pessoal. Bom, no primeiro momento, quando você clicar aí no link para fazer um download desse laboratório, vocês vão ver que ele vai te levar para a página pedindo para você logar com a sua conta da Microsoft, aquela mesma conta do Hotmail que você já tem. Pode se logar lá, ele vai te dar algumas informações dizendo: olha, você vai ter aqui os produtos trial para poder testar, máquinas virtuais, como ele citou, os guias muito bem escritos e definidos, ilustrados, como o Kleber citou aqui também. E aí você só tem que fazer o download dessa apresentação, tem um botãozinho aí na parte de baixo. Você vai clicar em download, ele vai te levar para uma nova página, pedindo para você concordar com os termos para fazer o download, e aí sim você já vai ter acesso a todo esse conteúdo. Vale esperar um pouquinho aí para concluir toda a plataforma, né, o download dessa plataforma que você vai ter à disposição para poder utilizar. Enfim, como o Kleber citou muito bem aqui, são guias que você pode levar durante um bom tempo com você, como se fosse a sua bíblia mesmo de implantação de deployment de Windows 10 com o System Center no seu ambiente. Isso é bem legal.
E eu tive o prazer em fazer a apresentação de Windows Tech Series junto com o Kleber, e ele deu uma analogia muito legal, algo extremamente funcional, que é essa a ideologia, essa analogia do conflito. Explica pra gente como é que funciona.
Isso daqui é claro, vindo do nosso time na Corp, é muito interessante a forma que eles encontraram de explicar para todo mundo qual que é o novo método de atualização que a gente faz para o nosso sistema operacional, né? No slide aqui a gente consegue ver o seguinte, o ovo frito sendo representado como o sistema operacional é a gema e a clara em volta da gema são as informações, os drivers, as configurações. Isso daqui é fantástico. Antes, pode até parecer simples, mas antes não era assim, né? Não era na época que a gente está falando aí, Windows XP, Windows Vista 7, tinha uma grande facilidade de se manter um sistema operacional atualizado, mas para mudar a versão do sistema operacional, o negócio era muito mais complicado, porque a dependência entre todas essas informações, informações que eu digo, são os dados, configurações, os arquivos, as aplicações, era muito interligado. Isso com o sistema operacional. Então, quando a gente precisava mudar, o que acontecia? Vou atualizar o sistema operacional, eu vou quebrar esse elo entre as aplicações, dados, drivers e o sistema. E é o que me dificultava passar para uma nova versão. Então, a gente tinha os nossos clientes, os nossos parceiros, passando sempre por essa situação e falando, passando um feedback para a gente que era o seguinte, poxa, é muito difícil. Eu tenho que planejar a atualização do sistema operacional, eu tenho que pensar ali nas aplicações, se elas vão continuar funcionando, se eu tenho que reinstalar as aplicações, tenho que fazer uma lista do que está sendo, do que está instalado já. Imagine, né? Dava um grande trabalho. Tenho certeza que vocês, assim como quem está assistindo a gente, já passou aqui por muitos projetos de deployment e já sofreu isso na produção, no dia a dia. Sempre era um parto a gente ter que fazer aquele processo de, olha, vou fazer uma migração do sistema operacional. Tem cliente aí que toda vez que via a gente com essa ideia apresentando a nova versão do Windows, já ficava com o cabelo em pé, né? Mas agora não. Com essa nova roupagem do nosso sistema operacional, o que a gente tem? A gente tem a ideia de, se eu mudar, eu vou mudar apenas o centro, que esse sim é o sistema operacional. Todo o ecossistema em volta do sistema operacional aqui, eu vou ter só uma ligação superficial que me possibilita trocar sem nenhum tipo de trabalho adicional. E daqui para frente, que vem aqui aquele discurso da Microsoft. Daqui para frente, toda a nossa atualização de versão de Windows vai acontecer dessa forma, o que facilita muito, né? Comentários, vocês têm algum comentário?
Isso é o ponto do como que é o Windows como serviço. O Windows como serviço, ele vem justamente com essa proposta de você atualizar somente esse núcleo. Para quem já está rodando o Windows 10 desde o lançamento, e já fica aqui o meu muito obrigado, continue testando, aproveite esse período de gratuidade para você que ainda não atualizou, a gente já vai citar e vai explicar um pouquinho melhor para vocês, a possibilidade de você substituindo essa gema, esse núcleo, como por exemplo, na versão do sistema operacional inicial, para a versão de atualização de novembro. A atualização de novembro trouxe inúmeras funcionalidades, tais funcionalidades foram possíveis de serem implementadas, fazendo essa substituição do sistema operacional. Então, isso é um exemplo muito claro de como foi simplificado, como é simples de fazer essa adoção, e as próximas adoções, das próximas versões, de como que ele vai estar disponível, de como que ele vai estar rodando, é como irá funcionar e como que estará criado todo esse núcleo, né, João?
É bem isso mesmo, cara. O conceito aqui é bem simplificado. É como se você estivesse instalando um aplicativo que você baixou numa loja. É muito simples, não tem por que toda vez você preparar o ambiente, configurar tudo, pensar em N variáveis à sua volta, se você só quer baixar um aplicativo e instalar um aplicativo. Se você estava formatando a sua máquina, toda vez você pensa, puxa vida, eu só quero instalar o Windows, por que eu tenho que me preocupar com tudo que está ali à minha volta? Então, agora a Microsoft pensou nisso, o Windows faz isso por você. Só tenha foco no seu trabalho, que é realmente atualizar a versão do seu sistema operacional.
Legal. E quem vem de longa data já trabalhando com instalação, com deployment de Windows, consegue perceber que isso daqui ficou fantástico, né? Exato. É impressionante a facilidade com que a gente conseguiu deixar esse processo, né? E falando nisso, então, é importante, já que a gente entrou no assunto de deployment, né, da atualização só da gema, ali no exemplo do ovo, então a gente tem que citar aqui as três possibilidades que a gente tem hoje de fazer o deployment do Windows, né? Isso aqui é importantíssimo. A gente quer deixar bem claro que, por mais que a Microsoft hoje recomende o in-place upgrade, a gente ainda tem aqui, ó, do lado esquerdo do nosso slide, o método de wipe and load, que ele ainda existe e é factível para muitos cenários, né? Para explicar para vocês então um pouquinho de cada um desses três cenários. O Wipe Mode é o que a gente conhece desde sempre. Até hoje é o que a gente tem aí disponível para fazer a instalação do nosso sistema operacional. Né? A gente faz o quê? Faz a captura, quando necessário, dos dados do nosso computador ali, antes de fazer a instalação da nova versão do Windows. A gente faz a instalação de uma versão do Windows customizada ou uma versão padrão que já vem direto na ISO, no CD de instalação, né? E depois dessa instalação a gente passa pelo quê? Pela instalação das aplicações e depois a retomada dos dados que a gente tinha feito backup. Isso é o que a gente tem desde sempre, o que a gente já conhece. Mas agora, no Windows 10, tirando proveito desse novo método de trabalho do Windows entre separar o sistema operacional dos dados e informações, a gente tem o tal do in-place upgrade, que é o que a Microsoft recomenda. Isso daqui é fantástico. Para o técnico de campo, isso daqui facilita muito a vida dele, o dia a dia. Para, claro, para o gerente que tem a meta em entregar o quanto antes a atualização do seu ambiente, reportar que está atualizado, melhor ainda, porque a gente faz hoje a atualização do Windows de uma forma muito mais fácil e rápida do que antigamente. O in-place upgrade basicamente seria fazer a alteração da versão do Windows e manter tudo que já estava lá. Aplicações, dados.
Serve como exemplo, agora com o fim da atualização gratuita para o Windows 10, que é 29 de julho de 2016,
certinho, hein?
O que isso significa? A gente está com aproximadamente 90 dias, menos de 90 dias, para que você atualize seus computadores, que você atualize todo o seu parque tecnológico. Então isso que o Kleber está comentando, da forma que ele está comentando, é extremamente válido, funcional, para você se aproveitar desse período de gratuidade e usar esse benefício em utilização própria para facilitar a sua implantação dentro da empresa de uma forma rápida, disseminar todo esse conteúdo de uma forma muito mais simples. Então atualize, esse prazo é até 29 de julho de 2016. A Microsoft hoje não está com pretensão nenhuma de estender esse prazo. Então, rode seus projetos, por isso que a gente está desenvolvendo essa academia, replique para outras pessoas, replique seus conhecidos em redes sociais, para que eles consigam se beneficiar dessas funcionalidades, dessa atualização gratuita. Lembrando, atualização gratuita das versões domésticas de Windows 7, de Windows 8, perdão, e de Windows 7 Professional e Ultimate e Windows 8.1 Pro para Windows 10 Professional. Essas são as atualizações gratuitas perpétuas que irão funcionar, estarão 100% disponível enquanto aquele computador existir. Então faça essa atualização, pegue essas dicas que o Kleber aqui está gentilmente junto conosco repassando para vocês. Ele é um cara que veio de serviços, de enfim, foi um cara de System Center aqui no Brasil extremamente engajado, capacitado, foi um dos melhores caras de System Center. Hoje ele faz parte aqui da equipe da Microsoft, hoje não, né? Já tem alguns anos.
Agora eu estou no Partner Services, né?
É.
Mas legal, e o interessante, né, Luciano, que você está falando, é importante a gente deixar bem claro para todo mundo que está assistindo a gente, é que essa atualização em place, ela é possível no Windows 7, 8 e 8.1. Isso é importantíssimo, né? Por quê? Porque a galera que tem lá no parque Windows Vista, a gente não vai conseguir fazer essa atualização através do in-place upgrade, né? A gente vai precisar, por exemplo, é um dos cenários que a gente entra com o Wipe Mode para fazer a instalação do Windows 10, não seria atualização, né? Comentários, antes da gente ir para o terceiro?
Só acho que vale reforçar aqui uma questão muito importante. Se você tem algum receio, né? Essa mensagem que o Lu passou aqui é muito importante, da finalização da atualização gratuita do Windows 10. Então, muitas das vezes você se depara com, puxa, mas eu vou atualizar para o Windows 10, o que vai acontecer com a minha licença de 7, de 8, se eu precisar formatar essa máquina para atualizada? Eu vou perder isso, o que vai acontecer? Eu posso formatar? Você pode, se a sua máquina tiver Windows 7, 8.1, estiver licenciada, estiver ativada. Você ativou utilizando o in-place upgrade, atualização gratuita para Windows 10, foi para o Windows 10, pode formatar essa máquina, instalando o Windows 10 de novo nessa máquina, assim que ela se conectar na internet, você recebe seu estado de ativação normalmente. Então não tem por que se preocupar. Separa uma ou duas máquinas aí do seu ambiente, faz esse teste, não perca essa chance, essa oportunidade de atualização gratuita, experimenta para vocês verem e não tenha nenhum receio quanto a essa ida para o Windows 10.
O quanto antes, o braço está se esgotando, estamos com menos de 90 dias, migre, faça seus projetos, contem com a equipe da Microsoft, com a equipe de parceiros. Os parceiros que estão presentes, contem conosco para que a gente consiga te auxiliar tirando as suas dúvidas. E uma forma agora de quais são os possíveis métodos de implantação que o Cleber vai falar, é bem interessante que isso vai ser aderente para qualquer tamanho de corporação, desde empresas com 20, 15 computadores, até computadores com empresas com milhares de computadores, né, Cleber?
Exato. Antes da gente passar para o próximo slide, só vale a pena comentar um pouquinho aqui desse terceiro quadradinho. A gente está falando de um método chamado Provisioning. Ele chegou agora com o Windows 10, então é uma ferramenta que acompanha o ADK preparado para o Windows 10. E essa ferramenta aqui, ela vai possibilitar o quê? A gente pegar aquele computador que vem com o Windows 10 já, que foi comprado com o Windows 10, o Windows 10 já está instalado, a gente vai fazer o provisionamento dele, ou seja, não preciso reinstalar para deixar esse Windows com a cara e com as configurações da minha empresa. Então, querendo ou não, a gente ganha aí um belo tempo durante o processo. Eu não preciso pedir para a pessoa, né, o funcionário vir até a empresa ou até o escritório, a matriz, para o IT mudar aquele computador. Não existe isso. Eu crio alguns pacotes que, enviados de alguma forma, pode ser por e-mail, depende do tamanho do pacote, manda para a pessoa que adquiriu o Windows 10 que está com esse novo computador e ele vai ser configurado automaticamente dentro da baseline da empresa.
Exato.
Que é importantíssimo, né? Isso daqui é muito legal. Das ferramentas novas, isso daqui é o que eu gostei mais. E falando em ferramenta, então, pessoal, é interessante a gente falar, então, que a gente tem três grandes formas de fazer o deployment do Windows 10. Né? Tudo isso que a gente está falando até agora, é importante a gente considerar que tem que ser feito de uma forma. E esse feito de uma forma vai estar relacionado com o tamanho da nossa empresa, o tamanho do nosso cliente, certo? Imagina que se a gente está falando de um ambiente pequenininho. Esse ambiente pequenininho, eu estou falando ali, menos de 10 computadores. Eu vou usar o Configuration Manager para isso? Muito pouco provável, né? Só para isso, não. Então, nesse cenário, com menos de 10 computadores, eu consigo criar o que a gente chama de mídia standalone, tanto com SSM quanto com MDT, para a gente atender a instalação manual do Windows 10 para fazer a atualização ou para fazer a instalação. Isso é muito importante. Esse método a gente aplica, claro, para ambientes menores. Por quê? Como o próprio nome diz, ele é manual. Se o ambiente é muito grande, o manual se torna impossível ou até muito demorado, né? Possível ele é, mas acaba sendo muito demorado. Quando a gente tem um ambiente médio, a gente começa a ter um ambiente que precisa de um nível mínimo de automatização. E esse nível mínimo a gente está falando do quê? Da utilização do MDT, o Microsoft Deployment Toolkit, que é um Solution Accelerator gratuito lançado pela Microsoft para o quê? Para automatizar o nosso processo de deployment de sistema operacional. No caso aqui do Windows 10, a gente consegue utilizar o MDT para fazer a instalação do Windows 10 e a atualização em place upgrade de Windows 7, 8 e 8.1 no Windows 10, né? Então, o MDT, quando a gente tem a utilização dele, o cenário a gente está considerando como o Leech Touch, onde o ambiente precisa de automatização, mas não é um ambiente extremamente grande, né? E nesse ambiente que a gente tem aqui demonstrado no nosso slide, está sugerindo a utilização do MDT para até 250 computadores, né? E agora a gente começa a falar, então, daqueles nossos clientes ou das empresas realmente grandes. Enterprise, ambientes muito grandes, onde seria humanamente impossível fazer manual, né? E o MDT acaba não sendo a melhor alternativa, porque a gente precisa automatizar o máximo possível. Nesse cenário, a gente entra com o Configuration Manager. O Configuration Manager, que vai te possibilitar fazer a automatização de todas as tarefas de instalação do Windows 10 ou atualização do Windows 10 e também tarefas após a instalação, que é colocar no domínio, instalar aplicações, software updates e assim por diante. Essa parte aqui, ela é muito importante a gente entender que quando a gente fala de Configuration Manager, a gente está falando de Configuration Manager integrado com o MDT, que isso é importante. Durante a demo eu vou tentar falar um pouquinho por que é importante integrar, mas não é o Configuration Manager sozinho, e sim os dois integrados. Tá? Comentários? Sobre...
Eu acho que é importante colocar, Cleber, isso que você está colocando para a gente aqui, que ele vai bem de encontro com a adoção das empresas com essa iniciativa de Windows como serviço. Por exemplo, você tem ferramentas que são excelentes, que te ajudam a planejar a sua janela de implementação dessas atualizações do sistema operacional, segurança, enfim, e não te deixam perder aí esse tempo de atualização. Né? Pode ser que você tenha uma atualização que dependa de outro, pode ser que o Windows, o conceito de Windows como serviço que a gente trabalha hoje, é importante esse respeito às janelas de atualização do Windows para que você consiga aplicar uma nova atualização e sempre estar com essas máquinas atualizadas e seguras. Então, são ferramentas excelentes para te assegurar e te ajudar a gerenciar todo esse contexto de atualização.
Exato. E dependendo do tamanho do nosso cliente, né? Imagina que se eu sou um parceiro ou uma empresa que atendo clientes de médio porte, o cliente não tem ali como fazer um investimento no Configuration Manager. A gente tem o MDT, que é de graça, e ele cria a imagem para você fazer a distribuição, faz a distribuição de forma remota também. É uma ferramenta excelente, tá? Excelente, quem usou sabe o que a gente está falando, e é de graça, né? Isso é importante. E agora, como a gente está falando das ferramentas, a gente precisa entender então um pouco sobre as versões dessas ferramentas que a gente pode utilizar. Isso daqui é importantíssimo, por quê? Quem está acompanhando a gente aqui consegue perceber no slide que o Configuration Manager 2007, ele consegue sim, através de um hotfix, gerenciar o Windows 10. Mas não quer dizer que eu consigo fazer a atualização de sistema operacional para o Windows 10 utilizando esse SSM 2007. Isso não acontece. Tá? Aqui o cenário não mudou desde o Windows 8.1, que o Configuration Manager 2007 também já não atendia. Né? Para isso, o nosso cliente que possui Configuration Manager 2007 precisa passar por uma atualização do Configuration Manager primeiro, antes de fazer a distribuição de atualizações para o Windows 10. E importante aqui, quando a gente fala da atualização, a gente está falando da atualização para o SSM 2012. O SSM 2012, a gente consegue acompanhar aqui que com o Service Pack 2 instalado nele, a gente tem a possibilidade de gerenciar dispositivo com Windows 10 e fazer a distribuição do sistema operacional Windows 10. E quando eu falo de distribuição do sistema operacional, a gente está falando da instalação ou da atualização. Via um in-place upgrade a gente faz com o Configuration Manager. Já no Configuration Manager 2012 R2, a gente precisa simplesmente do Service Pack 1 para dar essa suportabilidade para a instalação e gerenciamento do Windows 10. Né? E o MDT, a gente está falando aqui do MDT, ele precisa simplesmente ser a versão 2013 e ter o Update 1. Como o MDT ele não é uma ferramenta de gerenciamento, a gente consegue acompanhar aqui no slide que ele vai fazer o quê? A distribuição do Windows 10. E para os mais atentos, conseguem perceber o quê? Que nesse slide já está citando a próxima versão do Configuration Manager, onde a gente não precisa de nenhum hotfix e importar nenhuma task sequence para fazer o in-place upgrade. Ele já vai vir com essa funcionalidade nativamente.
E um ponto importante, se você estiver rodando a versão, a build de novembro, você precisa utilizar o MDT no Update 2. Então você tem uma atualização de dezembro desse ano para você rodar a build de novembro para suportar dentro do seu ambiente do MDT, tá?
Legal, não sabia. Muito bom. Muito bom. Tá, dando então continuidade aqui, é importante a gente entender, para fechar esse slide, de um assunto. No Configuration Manager VNext, ou seja, na próxima versão do Configuration Manager, a gente vai conseguir fazer o in-place upgrade para o Windows 10 não só apenas através de distribuição do sistema operacional. A gente vai conseguir também através do processo de software updates. O que facilita muito, principalmente quando a gente está falando de localidades com links baixos. Naquele link baixinho entre localidades, eu consigo via software updates ter um rendimento melhor ao invés de utilizar o Operating System Deployment, o OSD, no SSE.
Interessante.
Legal?
Isso eu não sabia.
Isso é legal. comentários, João?
Não.
Não? Então agora a gente parte o quê? Para demo, comentário?
Último comentário, para você gerenciar o Windows, você também pode utilizar a nossa ferramenta Microsoft Intune. Você consegue gerenciar o Windows, você teria um antivírus para poder rodando junto com o seu sistema operacional. E é uma solução que gerencia dispositivos móveis também. Gerenciando iPhone, gerenciando Android, iPad e, obviamente, computadores, tablets e celulares com Windows Phone. Você consegue fazer isso também com o Microsoft Intune.
Legal, bom, se a gente for falar de Intune aqui, avisa a galera que vamos estender até as 4 da tarde, porque tem um monte de coisa para falar.
Exatamente.
Intune tem bastante coisa para falar.
Bom também.
Tá bom? É, bacana, então. É, aqui a gente vai para a demonstração agora, certo? É, eu vou só alterar aqui a minha tela para mostrar o ambiente de laboratório. Eu estou conectando aqui o ambiente de laboratório agora. Só queria que confirmasse se está aparecendo, será? Já não? Agora tá? Bacana, legal. Então, pessoal, o que a gente vai demonstrar aqui agora é o seguinte. Tudo que a gente falou na teoria até agora, a gente vai ver a prática do negócio, para vocês perceberem como é simples. Certo, João?
Certo.
Olha, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou utilizando um laboratório, máquinas virtuais, tá? Tenho aqui o Configuration Manager instalado, eu estou abrindo ele aqui agora, né? Esse daqui já é o Configuration Manager 2012R2, né? Vocês percebem que eu tenho uma barra de rolagem aqui que eu vou utilizar bastante durante as demonstrações, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o processo da gente fazer a criação do quê? Fazer a criação da Task Sequence para distribuir a atualização do VMplace Upgrade do Windows 10, né? O que é importante antes disso a gente saber dentro do Configuration Manager? Importante a gente vir aqui dentro de Administration e confirmar se a gente tem as nossas boundaries configuradas. Isso é importantíssimo, porque sem boundary configurada, eu estou pensando aqui em fazer o in-place upgrade em computadores já com o client da CCM instalado, ou seja, eu tenho que configurar, tenho que definir aqui as boundaries certinho para ter certeza que está funcionando e, claro, os meus boundary groups. Por quê? Com base nisso daqui, galera, eu consigo validar se a minha boundary configurada ela está sendo atendida pelo distribution point correto. Isso daqui é importantíssimo, né? Porque imaginem só, se a gente estiver recebendo a imagem do sistema operacional de um distribution point que não seja o próximo da minha localidade ou na minha LAN, eu corro o risco da imagem do sistema operacional ser enviada pela WAN. E isso, todo mundo sabe, uma imagem de sistema operacional, estão falando o quê? Customizada? Sem customização, vai. 10 GB de sistema operacional trafegando pela WAN, ninguém quer isso, certo? Então a gente valida isso daqui antes, é muito importante a gente saber isso, tá? E agora sim a gente vem aqui, ó, dentro de Software Library, onde a gente tem acesso a esse nó aqui chamado Operating Systems, né? Ah, o pessoal que está acostumado com Configuration Manager 2007 e está vendo, talvez, pela primeira vez a console do 2012, está em outro mundo, é totalmente diferente, né? Mas para quem já está acostumado a trabalhar com 2012, não consegue mais voltar para 2007. Foi uma melhoria fenomenal. A gente, administrador de Configuration Manager, entende isso daqui, sentiu na pele, né? Então, galera, o que a gente precisa fazer aqui agora, tá? É, eu vou primeiro fazer, vou importar uma imagem de sistema operacional, que é a ISO, é o WIM, o arquivo WIM, que está na mídia do Windows 10, né? Eu vou fazer, eu vou importar isso daí para a gente trabalhar com ele, né? Eu tenho ele aqui, ó, já coloquei esse arquivo aqui. Vou compartilhar esse cara para a gente ter acesso no barra barra dele. Olha aqui, ó, estou compartilhando, tá? Simplesmente compartilhando. E aqui está. Agora eu vou acessar esse caminho só para ter certeza que está funcionando tudo certinho ali. Eu acredito que seja CM01, é isso mesmo, o nome desse servidor, né? E aqui está o nosso caminho compartilhado, tá? Com essa imagem aqui, eu vou copiar o caminho, volto ao Configuration Manager e clico aqui, ó, botão direito, Add Operating System Image. Eu estou adicionando a imagem, né? Aqui, ó, do sistema operacional. Dou um browser aqui nela e adiciono a imagem. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a imagem do Windows 10 na estrutura do meu Configuration Manager para eu criar a sequência de tarefas, ou seja, a Task Sequence, que vai me permitir distribuir essa imagem para os computadores que eu quero atualizar, tá? Agora que a gente tem ela aqui, a gente começa a pensar no quê? Na criação da Task Sequence. Super simples. Essa Task Sequence que eu vou criar aqui agora é uma Task Sequence parecidíssima com o que a gente precisa utilizar no nosso ambiente de produção. Por que, que eu digo parecidíssima? Porque aqui eu estou sem internet nesse laboratório, então eu não consigo fazer um download da test sequence que está no blog do nosso time de produto. Lá tem uma test sequence que eles prepararam para a gente, não tem esse trabalho que eu vou fazer aqui agora. A gente simplesmente utilizaria aqui, ó, import test sequence. Só isso, eu não teria trabalho nenhum. Mas como eu não consigo fazer o download, eu vou mostrar para vocês como criar ela, né? Parecido, não é a mesma coisa. Então a gente abre aqui o wizard de criação da test sequence, tá? Clico em next, vou colocar aqui, ó, o nome dela, vou chamar de install Windows 10, tá? Vou definir a imagem de boot, vai ser uma instalação em computadores x86, tá? Ok, legal. Primeiro passo aqui a gente já concluiu, o próximo passo é, a gente precisa definir qual que é a imagem de Windows que eu vou instalar. A gente acabou de importar uma imagem do Windows, né? Então essa imagem que eu vou selecionar aqui, olha que legal. Windows 10, defino aqui, eu posso definir algumas outras opções como a necessidade de formatar e particionar o disco antes de fazer a instalação e assim por diante. Poderia colocar já aqui, e devo colocar já aqui, a chave serial desse Windows para fazer já a ativação no nosso ambiente, que depois vai ser gerenciado pelo KMS, né? Então a gente já tem aqui tudo certinho, legal? Próximo passo então é a gente definir se esse computador vai estar em workgroup ou no domínio. Estando no domínio, é importante que quando a gente seleciona a opção Join a Domain, a gente tem que definir aqui o nome do domínio, ele já vai fazer uma busca LDAP aqui, e aqui a gente vai definir também a URL onde eu quero que esse cara apareça na hora que a conta de computador dele for criada. Claro que eu estou falando aqui de um computador novo. Um computador que eu vou fazer um in-place upgrade, a conta já existe. Então já vai estar lá, né? Se eu fosse fazer um join a domain, eu definiria uma conta aqui, ó, uma conta de domínio, que me permitiria fazer isso, né? Fazer o join desse computador novo. Não é o nosso caso agora, tá? Então eu vou voltar aqui em workgroup, vou colocar o nosso famoso contoso aqui e next. Essa opção de instalação do cliente do SSM, ela só é necessária se eu estiver falando de um computador novo. Concordam? Porque se eu estou fazendo um in-place upgrade para computadores que já têm o cliente da SSM, eu não preciso instalar o cliente da SSM, certo? Então a gente tem aqui essa opção, podemos manter ela porque a gente está usando esse tipo de test sequence, mas na test sequence de in-place upgrade isso não tem, porque não precisa, certo? Next, aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar com o SMT, né? Que é o User State Migration Tool, que possibilita a gente capturar os dados do computador antes de fazer a instalação do Windows, que aqui a gente pode considerar que a gente está trabalhando com o quê? Com aquele wipe and load e não com um in-place upgrade. No in-place upgrade eu não preciso, certo, João? Por quê? Porque os dados já estão lá. A forma nova que o Windows trabalha, o Windows 10, ele não precisa que a gente cuide dos dados, ele mesmo já vai saber lidar com aquelas informações. Então,
você está querendo me dizer que eu consigo, através desse passo aqui, devolver a mesma experiência que o usuário tinha nessa máquina antes. Ele vai receber o Windows 10 atualizado e a mesma experiência que ele tinha antes vai continuar íntegra.
Vai continuar íntegra, e aqui a gente está falando com a utilização do SMT, até de computadores com versões não suportadas do Windows, porque a gente vai simplesmente tirar uma versão e instalar o Windows 10 por cima, que no caso aqui seria o wipe and load, tá bom? Legal, manda bala aqui, a gente continua, e aqui eu poderia instalar durante o processo de instalação, aliás, após o processo de instalação, já startar o processo de atualização, né, via software updates. Não vou fazer isso daqui, vou deixar ele sem a opção de software updates, e eu poderia também fazer instalação adicional de aplicações, né? Dependendo de qual é o meu processo, eu posso definir aqui outras aplicações que eu quero que esse processo instale após a instalação ou atualização do Windows 10. Legal? Bacana, vamos lá? Next. Então aqui a gente fez a criação da nossa sequência de tarefas, que o próprio nome diz, a gente definiu as tarefas que serão realizadas numa sequência definida. É o que a gente acabou de definir aqui, certo? Importante, antes da gente distribuir isso daqui para os computadores que a gente quer que recebam o Windows 10, a gente tem que, isso é importantíssimo, tá pessoal? Botão direito na Task Sequence e clicar nessa opção aqui, ó, distribuir o conteúdo. Por quê? Porque esse conteúdo que eu acabei de configurar aqui, ele não está disponível em nenhum distribution point ainda. Se ele não está em nenhum distribution point, nenhum computador vai receber ele. Então a primeira coisa a fazer é clicar em Distribute Content, definir aqui qual que é o Distribution Point que vai receber ele. Então isso aqui é importante. Se vou iniciar um piloto numa localidade X, já vou lá no Distribution Point, estou em São Paulo, vou no Distribution Point do Rio de Janeiro, onde eu vou iniciar um piloto, já mando toda essa configuração aqui para esse Distribution Point. O que, que ele está falando aqui, João? Que ele vai mandar a test sequence, todas as configurações, os drivers, a imagem do sistema operacional que a gente definiu para instalação. Ele está mandando esse pacotinho todo aí para o Distribution Point lá no Rio de Janeiro.
Muito legal, Fabrício. É um ponto de atenção aqui mesmo, né? Porque o planejamento desses DPs, né? Desses Distribution Points, se você está fazendo, montando um piloto, toma muito cuidado na hora de distribuir essa instalação para não mandar isso para um setor errado, né? Para uma definição que você tinha feito anteriormente errada.
Exato. É importante, isso que você falou, é importantíssimo. A gente está falando do planejamento, né? Às vezes, em alguns clientes, se pede para... Não, vamos pular um pouco essa fase ou vamos ir mais rápido. A gente não pode fazer um negócio desse.
Pois é.
Porque tão importante quanto a instalação do Windows 10, o planejamento ele vai garantir que a gente esteja fazendo da forma certa. Né? Imagine que a gente pode utilizar uma localidade errada ou uma collection errada. A gente já viu em alguns cenários pessoas que distribuíram o Windows para collection all systems. Não pode acontecer isso, né? Então, isso aqui é importante. Planejamento é imprescindível. O que, que a gente fez aqui, João? Mandei aqui para o Distribution Point, tá? Mandei toda essa configuração, a imagem do sistema operacional. O nosso próximo passo agora, importantíssimo, pessoal, é isso, ó. Eu venho em Asset in Compliance. Por quê? Porque eu vou definir agora a collection que vai participar do piloto, né? Claro, pessoal, de forma alguma, a gente não pode já sair instalando uma collection padrão a todos os computadores, pelo amor de Deus, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é, por exemplo, eu tenho aqui as collections de dispositivos. Eu posso criar uma aqui direto ou eu faço o seguinte, eu já sei qual é o computador que eu quero fazer a instalação, a tentativa, né, o teste de instalação do Windows 10 antes para validar tudo. Esse computador será, por exemplo, esse aqui, um exemplo, né? Claro que aqui a gente vai fazer a criação da collection. Botão direito no nome do computador, Add Selected Items e olha aqui, ó, Add Items a New Device Collection. Isso daqui é importante porque eu vou chamar de Windows 10 Piloto e eu estou definindo aqui os computadores que eu vou testar toda essa configuração que eu fiz. Por quê? Eu tenho certeza que tudo que eu configurei está funcionando? Posso ter certeza, mas é melhor testar.
Sim.
Né? Então vamos criar aqui uma collection. Vou colocar o limite da collection para all systems nesse meu caso aqui. Geralmente a gente não trabalha com all systems, né, João? Por quê? Porque a gente tem que definir aqui, ó, por exemplo, computadores ou servidores, aqui no caso desktop ou servidores, que tenham clientes instalados. Como não é o nosso caso aqui nesse laboratório, a gente vai ter que instalar, aliás, selecionar all systems. Por quê? Porque é o único que apresenta membros aqui para a gente. Mas de forma alguma, jamais a gente pode criar uma collection pensando e selecionando algo da All Systems, certo?
Muito
legal. Ok, defini aqui, dou um next, ele já está mostrando para mim aqui que a atribuição desse membro na collection ela é direta, ou seja, não é dinâmica. Dinâmica seria se eu fizesse uma collection que tirasse por base alguma característica para popular ela com membros. Por exemplo, range de IP, prefixo do nome do computador ou em outras coisas. Nesse nosso caso aqui, a gente está definindo qual computador eu quero que faça parte da collection para fazer o nosso teste. Então ele é um membro direto, certo? Então aqui, ó, next, e a gente conclui o wizard de criação da collection. Olha que legal aqui, a gente já consegue acompanhar aqui, ó, device collections. Olha aqui, ó, já vem a nossa collection. Se eu acessar ela aqui, ó, que interessante, já mostra o nosso computador aqui, né? E esse computador a gente vai utilizar para fazer o teste dessa nossa test sequence agora. Para os mais atentos que estão assistindo a gente, já consegue perceber aqui que isso de forma alguma funcionaria dessa forma que eu estou fazendo. Por quê? Porque aqui, ó, em client, esse computador está como no. Então ele não conseguiria receber, da forma que eu estou criando aqui essa test sequence, a instalação do Windows 10.
A não ser se eu estivesse fazendo a criação via PXE, porque aqui eu vou fazer um deploy dessa task sequence utilizando computadores com client instalado, que é o que vamos usar
anteriormente a citar.
Exato. Né? Então, esse daqui é por ser a demonstração, mas aqui se fosse o nosso ambiente real, se aqui aparecer para você, você está fazendo em Blaze Upgrade para computadores que tem o client do SCM, já não funcionaria, porque o client está novo aqui, ele não funcionaria, tá certo? Voltando, a gente tem aqui, a gente sai agora de Asset in Compliance, a gente volta para Software Library, e dentro de Software Library a gente tem a Task Sequence aqui, botão direito nessa Task Sequence, e agora sim, Deploy. Que essa é a parte onde a gente está fazendo o que? A gente vai relacionar a sequência de tarefas que a gente criou para fazer a instalação a uma coleção de computadores, que é a collection que a gente acabou de criar. Então isso aqui é importantíssimo. Se a gente tivesse feito isso daqui antes de utilizar essa opção aqui, ó, para distribuição do conteúdo, não funcionaria. Porque o computador que recebesse a Task Sequence não ia saber de onde buscar o conteúdo para fazer a instalação. Tá? Agora a gente volta, vamos para Deploy. Ele vai abrir para a gente um wizard e é o último wizard do nosso laboratório aqui. Né? Nesse wizard ele está falando o seguinte, Task Sequence, essa é a Task Sequence que eu vou distribuir, instalação do Windows 10. Collection, ele me pede qual que é a coleção de computadores que vai receber aqui essa instalação. Importantíssimo, jamais a gente tem que selecionar isso aqui, a gente não pode selecionar isso aqui nunca. Claro que se o seu Configuration Manager estiver bem configurado, ele não permitiria, mesmo que você selecionasse All Systems, se a conta que você está utilizando aqui para fazer o deploy, ele não faria o deploy porque ele não teria autorização para fazer o deploy em todos os computadores. Mas a gente tem que evitar ao máximo. A gente sabe que em algumas situações, em alguns projetos, muitos Configuration Managers são instalados com excesso de permissão na conta de serviço, né? E a gente evita isso. Então, vamos passar longe de All Systems. Certo, João?
Certo.
Ó, Windows 10 piloto, selecionamos esse cara aqui, ok. Aí ele traz aqui para mim já o retorno do wizard. A gente clica em Next. Nessa parte aqui ela é importantíssima. Por quê? Imaginem só, a gente tem aqui uma opção que vai definir o propósito dessa nossa instalação. O propósito pode ser de apenas disponibilizar ou de forçar a instalação do Windows 10. Isso daqui é importante, porque ó, se eu colocar apenas em disponível, que é essa opção que a gente está selecionando aqui, o Windows 10 ele não vai ser instalado nos computadores que estiverem naquela coleção que a gente selecionou. Ele vai aparecer para a gente no Software Center, para o usuário final iniciar a instalação quando ele quiser. Não é mandatório. Tá? Agora, se eu selecionar aqui ó, que ele é requerido, dentro de uma agenda que eu criar aqui, que eu defini no próximo passo, o Windows 10 vai ser instalado, vai seguir a sequência de tarefas que a gente criou. Né?
Então é aqui que eu consigo travar isso. Eu quero que isso seja aplicado por mim ou só quero que o usuário aplique.
Exato. Legal. Em algumas empresas, incluindo a Microsoft, quando a Microsoft começou a distribuir para a gente o Windows 10, ela fez o seguinte, ela criou um piloto e colocou em disponível. Não forçava a gente a instalar, mas estava lá e orientava. Utilize Windows 10, vai lá e inicie a instalação. Chegou num momento que era requerido, eles mudaram e quem instalou, instalou. Quem não instalou, também instalou.
Tá, legal.
Então, chegou nesse ponto aqui, né? E importante também, imagina só, seja requerido ou disponível. Quando eu selecionar aqui essa opção, eu tenho que tomar cuidado com essa opção aqui. Ou melhor, não tomar cuidado e sim atentar para essa opção. Por quê? Eu estou falando aqui, ó, essa distribuição, essa instalação vai estar disponível apenas para computadores com cliente da CCM instalado ou para computadores com cliente instalado via mídia ou via PXE ou apenas via PXE ou PXE no formato hidden, no modo hidden, está lá escondido, não está disponível para qualquer computador que tente receber algo do PXE, né? Essa opção aqui é importantíssima, porque imaginem só, se eu definir aqui, ó, pessoal, coloquei Only Configuration Manager Clients, um computador que não tem o cliente do SCM, ou o bare metal que chega lá comprando da Dell, da HP, chega, não tem sistema operacional nenhum, a gente colocou na rede, a gente deu boot via placa de rede, ele não vai receber essa instalação. Porque eu, como administrador, estou definindo aqui, Eu não estou permitindo que ela seja feita, que essa instalação seja feita dessa forma. E claro, eu deveria, nesse caso, se eu quisesse que fosse distribuída apenas via PXE, eu selecionaria essa opção aqui, tá? Que aí atenderia o bar metro. Certo, João? Agora, voltando aqui no client only, next, essa opção para a gente, ela é muito importante, que é aqui que eu vou definir uma agenda de está disponível e o time frame para instalação. A gente consegue perceber aqui algo muito legal, que é o seguinte: essa agenda, para mim, ela não é mandatória. Para os mais atentos na sessão, consegue perceber o seguinte: ela não é mandatória porque eu coloquei o pacote apenas como disponível. Se eu voltar aqui, olha que interessante, eu vou voltar aqui e vou colocar o pacote como requerido, ou seja, ele é mandatório. Quando eu clicar em Next aqui, olha ele cobrando a agenda para mim, ele falando, olha, precisa ter uma agenda. Por quê? Como é requerido, ele está falando o que para mim aqui, João? Ele está falando, olha, você pode não instalar agora, mas até o dia X vai instalar de alguma forma. Tá? O FSM pega, te avisa, começa a instalar o Windows 10 no seu computador, não tem papo. Né?
Isso é muito útil para o planejamento também.
Exato.
Você definir se você quer ou a data que você quer que todo mundo esteja pronto para receber.
A gente usou isso aqui na Microsoft. Quando alguém do nosso IT alterou essa opção e a Microsoft tinha definido que até data X todo mundo precisava estar com Windows 10. Alguém veio aqui, definiu uma agenda e disso a gente conseguiu passar.
Isso vai diretamente ligado ao trabalho de comunicação, né, de boas-vindas de um novo sistema.
Exato. E tem aquela também, né? Imagina só, se a gente está padronizando o ambiente, a gente como técnico, então vamos subir um nível acima, né? O nosso gerente, ele vai falar, olha, preciso todos os computadores instalados até a data X, né? Alguém acima dele vai cobrar e falar assim, fulano, até a data X vai estar instalado? Então ele vai pedir vai descendo o pedido, chega aqui no técnico, onde o técnico vai definir uma data limite aqui para a instalação do Windows 10. Não é o nosso caso aqui, mas é aqui que a gente trabalha, né? Unindo o técnico ao negócio, é aqui que a gente endereça esse requisito de negócio, tá? User Experience, onde a gente vai definir a interação, se existe ou não, entre o usuário do computador que vai ser atualizado com a atualização, com a execução da Test Sequence. Envios de alertas, que isso daqui pode ser habilitado ou não, quando o processo estiver sendo executado, de deployment, o processo enviar alertas para a console do Configuration Manager, a gente conseguir acompanhar algo do processo. E, importantíssimo, aqui é onde a gente vai definir como que vai ser recebido esse pacote do Distribution Point, né? Por mais que exista essa segunda opção aqui, né, a gente não vai fazer a utilização dela nunca, porque o ideal é a gente fazer o running, ou seja, rodar a Test Sequence, quando o conteúdo já tiver sido baixado do Distribution Point. Importantíssimo isso daqui. Eu não vou fazer execução de nada antes de terminar de fazer o deployment, né? O deployment do pacote no Distribution Point para o cache local do client, tá? Isso aqui é importantíssimo, né? E, por fim, a gente clica aqui em Next, Next novamente, e desse momento em diante, os computadores que estão dentro dessa collection aqui, nesse caso apenas um, já começa a receber a política de que existe uma atualização no Configuration Manager para ele, e depois que passar um tempo definido, que por padrão é 60 minutos, depois que passar esse tempo ele já vai saber que tem uma Test Sequence esperando por ele. Né? Esse computador, se a gente definiu para acontecer isso, o usuário dele vai receber um pop-up aqui avisando que existe uma instalação que será executada. E aí, como a gente colocou como mandatória, ele não consegue não instalar, não consegue cancelar, né? E é dessa forma que a gente faz a configuração do SCM para deployment de Windows 10.
Que legal, muito bacana mesmo, Thiago. Deu para entender agora porque que quem está utilizando a SCM não consegue voltar, né? Não consegue voltar para 2007. Esse wizard é fantástico.
É muito mais fácil.
Exatamente, é muito mais fácil. Basta que você tenha ali atenção em alguns pontos de planejamento para não errar o seu planejamento. Você vai agregar produtos dentro dessa imagem, né? Office, outros aplicativos, enfim, cuidado com o tamanho dessas imagens também. É muito importante o tamanho dessas imagens, qual que é o seu planejamento, né? Também não distribuir um produto errado, né? Um produto com licenças erradas para outros pontos que você não tinha planejado, não estava previsto, enfim, nem usa aquele produto.
Esse ponto que você falou, ele é muito legal de comentar, Eu adoraria ter espaço para comentar aqui, mas eu não posso, porque eu já ia entrar na palestra que vai ter do Molina, se não me engano, é a terceira dessa série aqui, que ele vai falar de criação de imagens de Windows 10. E ele pegou um tema fantástico, né? Porque lá ele vai falar, espero eu que ele fale, do peso da imagem, que a gente pode ter uma imagem mais pesada, mais leve ou híbrida, né? E é um tema fantástico, né? Enfim, não, ali não tem certo e errado, sim, qual que é uma imagem pesada ou não. Poxa, esse tema eu queria estar aqui para falar também, que é muito legal, né? Mas então é isso que eu tenho para mostrar para a galera que está assistindo a gente ali hoje, tá, João?
Legal, Cleber. Eu queria agradecer do fundo aqui do coração a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui junto com a gente hoje, comigo, com o Luciano. Queria agradecer também a participação de todo o pessoal que está aí, que dispôs um pouquinho do seu tempo para poder aprender um pouquinho mais aqui com a gente, né? Esse aprendizado eterno que a vida nos proporciona. Cleber, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também. Fiquem ligados nos próximos temas da academia, né? Nossas próximas agendas. Em breve a gente vai compilar aqui todas as questões que vocês estão mandando também. A gente está com o tempo um pouquinho estourado aqui, a gente não vai conseguir ficar aqui respondendo algumas dúvidas de vocês. E a gente se vê na próxima, tá, pessoal? Eu sou o João Vitor, especialista no time de Windows aqui da Microsoft Brasil. A gente se vê no próximo webcast. Até mais.
Valeu.